Senhora Presidenta, caros colegas senadores, todos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado, quero cumprimentar o povo do Acre, que me acolheu mais uma vez tão bem, dos municípios nesse período de recesso, cumprimentar os colegas todos e dizer que estamos iniciando hoje aqui mais um período de trabalho nosso e lamentavelmente, hoje pela manhã eu fiquei, como todos, em volta de um episódio, que foi mais uma operação da Lava Jato, que chegou ao resultado de prisão do ex-ministro Zé Dirceu. E esse é um assunto, obviamente, que ficou nas conversas em todos os lugares aqui de Brasília e para todos nós que atuamos no Parlamento, especialmente nós do PT, obviamente uma situação muito grave. Vi ainda há pouco o discurso do senador e líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, que estava na presidência, quase desci para fazer uma parte. Primeiro, para cumprimentá-lo, senador, porque eu tinha me organizado, e vou ainda fazer uma referência, ao episódio que houve de um atentado contra o Instituto do presidente Lula. Eu estive lá, que eu acho gravíssimo, né? Não existe essa história de bomba caseira, é um artefato. Se tivesse uma pessoa ali, a imagem, o resultado, teríamos tido uma morte. Lamentavelmente, esse episódio gravíssimo ainda não ganhou a dimensão adequada, espero que ganhe. É um atentado a um instituto, a um brasileiro, a um local onde vários brasileiros trabalham, e vou fazer referência a isso nesse pronunciamento. Eu comecei o meu dia hoje, aqui, cedo, participando de uma audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos, aqui na casa, tratando da questão da imigração, um tema que eu penso não poderia ser mais adequado para trabalhar e iniciarmos esse período legislativo aqui no Senado. Participei de uma mesa redonda com o secretário de Direitos Humanos do Estado do Acre, Nilson Mourão, ex-deputado, meu suplente de Senado, aqui no Senado, uma pessoa que tem a vida dedicada à causa humanitária e a boa militância política. Estavam lá também o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior. Estavam lá também o senhor Dr. Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça, e o senhor Paulo Roberto Martins, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. O debate que fizemos foi sobre a gravíssima situação dos haitianos no Brasil, que passam, que entram pelo Acre. Foi possível identificar claramente que, depois de mais de 3 anos, estamos tendo, por fim, uma política que começa a trazer alguns resultados com a redução da entrada ilegal de haitianos no Brasil e a ampliação da entrada legal de haitianos no Brasil. É um esforço enorme, quero parabenizar o Itamaraty, o governo brasileiro, o Ministério da Justiça, todos os órgãos que lidam com a questão da imigração, mas os números são realmente muito fortes. São só pelo Acre, passaram de dezembro de 2010 para cá, 36.285 haitianos, 3.550 senegaleses e mais um número enorme de outras nacionalidades, imigrantes de outras nacionalidades, com um total de 40.280 imigrantes. A mesa redonda, tivemos uma segunda mesa redonda com representantes da sociedade civil, que também deram sua contribuição, e acho que esse é um dos temas que o mundo inteiro debate, em todos os continentes, e que o Brasil precisa enfrentar com uma política que precisa seguir sendo humanitária, solidária, especialmente com o povo do Haiti. O nosso estado do Acre, fiz lá a ressalva, que lamentavelmente o governador Tião Viana, inclusive, tem sofrido muitas injustiças, porque no seu governo ele cumpriu uma missão que em muitas ocasiões substituía e substituiu e substitui a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Estado brasileiro e as organizações da sociedade civil, que merecem todos os nossos elogios, mundo afora, por fazerem um trabalho humanitário, mas que lá no Acre não estavam presentes e que foi necessário o médico, o governador Tião Viana, cuidar pessoalmente. Eu fui testemunha, me envolvi com essa causa junto com outros colegas e o Acre conseguiu, com muitas dificuldades, fazer com que essa transformação no nosso estado, o maior campo de refugiados das Américas, que se pudesse dar uma razoável acolhida humanitária de irmãos para os imigrantes haitianos. É óbvio que faltou conhecimento e compreensão de uma parcela importante do Brasil, de setores da imprensa que, sem informação, distorcem os fatos, mas agora eu penso que conseguiram todos ter oportunidade de conhecer a dramática situação que o próprio Estado do Acre viveu e, com isso, a verdade que chega através dos fatos pôde se firmar e nós temos, então, uma situação que agora, sim, com a decisão do governo federal, do Itamaraty, do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, parabenizo aqui não só o Paulo Abramo, que era secretário, mas o Beto Vasconcelos, que é o atual secretário, o atual secretário nacional de Justiça, pelo trabalho que, junto com o Itamaraty, parabenizo aqui o ministro, o secretário-geral do Itamaraty, Sérgio Danese, e toda a equipe, pelo trabalho que começa a surtir efeito, está reduzindo-se, começa a reduzir-se o número de imigrantes haitianos chegando pelo Acre, e nós temos a possibilidade do Brasil dar um exemplo para o mundo inteiro, inclusive agora para a França, para a Inglaterra, que vive o drama lá no Canal da Mancha de uma ação de imigrantes procurando sair da França e chegar na Inglaterra e que estão enfrentando a força da polícia, quando aqui no Brasil nós temos a mão estendida da solidariedade. Mas, senhora presidenta, caros colegas senadores, eu queria, então, aqui fazer o registro, porque a gravidade, os fatos, são da maior gravidade. É lamentar, protestar aqui da tribuna do Senado sobre esse episódio que não pode passar desapercebido, que foi a ação criminosa quando jogaram uma bomba na frente e que atingiu as instalações do Instituto Lula. Eu acho que é algo que merece e precisa ter a reprovação de todos. O Brasil ainda não aprendeu a lidar com seus ex-presidentes. Lamentavelmente, isso ocorre com o presidente Lula, ocorre com o presidente Fernando Henrique, com outros. Nós temos que aprender, não existe democracia que não respeite aqueles que ocuparam uma função pública tão nobre, que ganharam a confiança da maioria dos brasileiros para dirigir o país, para guardar informações sigilosas, para tomar as mais importantes decisões e depois não se dá um tratamento adequado. Acho que a nossa democracia só vai se aperfeiçoar quando encontrar uma maneira de, como outros países fazem, o próprio Estados Unidos faz isso melhor que nós, de respeitar aqueles que ocuparam um dos cargos mais importantes da República, que é a presidência. O presidente Lula criou um instituto, o instituto tem 25 anos. É talvez uma das maiores e melhores referências que se tem de organizações não governamentais, é o instituto do presidente Lula. Tem uma história de sucesso, de realizações, de eventos respeitadas no mundo inteiro, focado especificamente de trabalhar pelos mais pobres, de trabalhar por continentes como o continente africano, reconhecida pelos maiores centros de pesquisa, pelas universidades. E é exatamente esse instituto que não tem só a figura do ex-presidente Lula, que hoje é um cidadão, como qualquer um outro, por ser ex-presidente, mas tem lá funcionários, tem lá técnicos, pessoas muito capazes que auxiliam esse instituto, que não é de fachada, é um instituto de verdade. É um instituto que desenvolve projetos importantíssimos. Como, aliás, acontece com muitos institutos mundo afora. Inclusive aqui, eu mesmo fiz palestra no Instituto do presidente Fernando Henrique Cardoso, e acho que esse é um caminho, é um dos caminhos que um ex-presidente precisa trilhar, se colocar à disposição da sociedade brasileira e do mundo para ajudar, realizando eventos, promovendo atividades e fazendo com que a experiência acumulada possa ser compartilhada e aperfeiçoada. É assim que tem trabalhado o presidente Lula. Lamento que tudo tenha se resumido a uma bomba caseira, para dar um sinônimo, um sentido de que é coisa de casa, uma coisa inofensiva, está equivocado. Penso que o jornalista Jânio de Freitas foi muito feliz quando ele fez um alerta sobre essa história de bomba caseira. O jornalista Jânio de Freitas fala assim, ele fala, e aqui reproduz uma parte do artigo dele do dia 2 de agosto, ele fala, não é exagero que o novo agosto chegue anunciado por uma bomba, aspas, bomba caseira, lançada no Instituto Lula. Bombas são assim, domesticamente inofensivas, caseiras, até que matam uma dona Lida, como ocorreu nos anos 80. Uma criança na calçada ou moradores de rua, que para eles o azar não tem fim. Bombas não costumam ser solitárias. É bem possível que a bomba de agora seja vista depois como um ponto inicial. Nem sugiro de quê. Eu penso que esse alerta do jornalista Jânio de Freitas mostra que nós estamos diante de uma situação que se agrava, é um ambiente de intolerância, alguns artistas começaram a reagir a isso, alguns formadores de opinião também. Eu fico muito sentido de ver um país tão bonito como o nosso, que tem um povo fantástico como é o povo brasileiro, com várias caras, uma miscigenação, um endereço do mundo que é o nosso país, vivendo agora esse ambiente de absoluta intolerância, intolerância de todo tipo, de toda a ordem. Religiosa, intolerância política, intolerância da convivência sadia e das liberdades. Alguns não podem ter suas opções sexuais porque são perseguidos, outros não podem ter suas opções religiosas porque são proibidas, todos têm que estar de um lado ou de outro, outros não podem ter uma vida diferente. Eu não posso calar diante disso, ainda bem que começaram a vir de todos os lugares da sociedade manifestações contra esse ambiente de intolerância, que não combina com o país, que não combina com a nossa história, que não combina com o nosso povo, que não combina com o ambiente que nós vivemos. Eu queria aqui dizer que também vi uma matéria essa semana na Folha de São Paulo, como todos nós sabemos, a ex-secretária de Estado, ex-candidata a presidente dos Estados Unidos, ex-esposa do ex-presidente Bill Clinton, Hillary Clinton, hoje disputa com grande chance de ser a indicada do Partido Democrata e até mesmo de vencer as eleições nos Estados Unidos. Veja a diferença. Uma das propostas que ela apresentou na pré-candidatura era a defesa do casamento de pessoas do mesmo sexo. Imagine aqui no nosso país. E lá, endossado pela voz do presidente Barack Obama. E é um país que está procurando superar seus problemas. Os Estados Unidos, em muitos aspectos, tem mais problemas do que o nosso. Fez uma guerra que quase 1 milhão de americanos foram mortos por outros americanos. Uma guerra civil. Um país que faz guerra com tudo e todos, no mundo inteiro, na sua história. Pode, por alguns, é visto como o país das guerras, mas encontra uma maneira da convivência, da tolerância, em aspectos que o nosso Brasil agora se atrasa. Eu estava lendo a matéria, e senador Fernando Bezerra, veja a diferença do nosso país. A matéria traz uma declaração de que os Clintons, Bill Clinton e Hillary Clinton, ganharam entre 2007 e 2014, portanto, em 7 anos, eles ganharam 141 milhões de dólares com discursos pagos. Discursos pagos. Isso dá mais ou menos, com o câmbio de hoje, 482 milhões de reais. Então, eles fazem discursos para empresários, para convenções, e são remunerados por esses discursos. Aqui, ameaçam e certamente já estão fazendo, investigar, julgar, condenar o ex-presidente Lula, porque faz um trabalho de defender o Brasil mundo afora, um trabalho como o Brasil sem miséria, como fome zero, como as caravanas da cidadania, um trabalho que reconhecido e com resultados no Brasil inteiro, e não pode. Porque é brasileiro, é ex-presidente do Brasil, não pode. Eu não estou fazendo mal comparações. Qualquer um tem que estar sujeito a ser investigado, a ser questionado. Está aqui, eles estão assumindo que receberam 141 milhões de dólares por discursos pagos. 141 milhões de dólares por discursos pagos. Um é ex-presidente, que é o marido dos Estados Unidos, e a outra é ex-chefe, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos e candidata a presidente. O Brasil tem que resolver melhor isso. Isso não tem nada a ver com acobertar a corrupção. Isso não tem nada a ver com fechar os olhos para suspeitas. Por isso que eu queria concluir aqui, voltando, concluir porque era esse o tema que eu queria trazer, pôr aqui nesse início de semestre de trabalho legislativo, a cobrança das autoridades, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, do Ministério da Justiça, da Polícia de São Paulo, da Polícia Militar e Civil, a apuração desse episódio de ataque ao Instituto Lula. Não foi um ataque ao ex-presidente Lula, foi um ataque a uma organização legal, legítima, que presta um grande serviço ao país. E que esse ataque seja tratado na dimensão e na gravidade que ele por si só é. É um ataque à democracia, à liberdade, é um ataque ao nosso país, que não pode, não aceita, nunca conviveu com esse tipo de prática. Então, senhora presidenta, caros colegas, eu encerro voltando e fazendo um comentário, inclusive, como tinha anunciado no início do meu pronunciamento, a fala do próprio líder da oposição, senador e colega Cássio Cunha Lima. Eu acho que nós estamos vivendo, aproveitei esse recesso para conversar muito, com o povo simples, dos beiradões de Rio. Passei semana andando, conversando com pessoas que não sabem nem o nome do presidente da Câmara, nem o nome do presidente do Senado, porque vivem em outro Brasil, lá na Amazônia, mas sofrem as consequências do nosso trabalho, seja para o bem ou para o mal. Quando o Brasil está indo bem, eles vivem as consequências positivas quando o nosso trabalho dá certo. Quando o Brasil está indo mal, eles sofrem as consequências dos erros que cometemos. Mas lá, um contato com a realidade simples daquele povo que há décadas, um sucede o outro na família e trabalham para fazer desse país a nação que nós somos. Mas conversei com empresários, conversei com profissionais liberais, fiz palestras, participei de reuniões e todos estão preocupados com a situação que o Brasil atravessa. O senador Cássio inaugurou aqui hoje, fez uma referência ao que poderia vir a ser um diálogo entre oposição e situação. Eu acho, senador Cássio, faltou Vossa Excelência fazer algo que eu faço coro com o posicionamento de Vossa Excelência. Essa proposta está vindo atrasada. A proposta do governo de diálogo está vindo atrasada. Ela é legítima, é necessária, eu diria, mas está vindo atrasada. Como é que funciona o processo nas democracias das eleições? Passou a eleição, cabe o vitorioso. O que ganha? Estender a mão, respeitar aqueles que concorreram. A senadora Ana Mello, ainda há pouco, estava fazendo referência dela com os que a derrotaram ou com aqueles que ganharam, porque nem sempre quem perde a eleição é o derrotado. Mas eu diria, porque era necessário ter feito. Eu fui crítico, e sou crítico dentro do meu partido. Deveríamos ter conversado com a sociedade, inclusive com os partidos de oposição, pedindo compreensão para juntos superarmos as dificuldades do país. Isso, para mim, era final do ano passado que deveríamos ter feito. Porque a eleição foi esgarçada, a eleição foi dura, foi difícil para um lado e para o outro. Na apuração mesmo não se sabia se a decisão do povo brasileiro iria ser para um lado ou para o outro lado. Foi uma eleição apertada, dura. Esse enfrentamento PT-PSDB não tem feito bem ao país, na minha opinião. Não tem feito bem. O PSDB é representado por um grupo que saiu do PMDB. no começo. Depois se firmou como um partido, não como dissidentes, mas como um partido. O PT também tem uma história de criação muito bonita, que eu é o único partido que eu fui filiado, que eu tenho muito orgulho dela. Mas nós estamos vivendo um outro momento. Financiar campanhas políticas nesse país, financiar atividade partidária nesse país, virou crime. E não é sem razão. Está cheio de exemplos de pessoas que praticaram crimes. Aí ninguém sabe quem é o corrupto, quem é o corruptor, só se sabe que nós estamos diante de um tremendo desafio. A única coisa que eu lamento é que eu queria mais instituições agindo no combate à corrupção e menos personalismo. Eu faço essa crítica. Quando você tem a ação de fazer um enfrentamento na corrupção num país continental como o Brasil, a partir da ação de um homem, ou dois homens, ou uma mulher, ou duas mulheres, ou algumas pessoas, eu acho muito perigoso. O que eu queria é que tivesse essa ação feita hoje, seja pelo juiz federal, seja pelos membros do Ministério Público, uma ação cada vez mais institucional, cada vez menos pessoal. Eu acho que fortalecer. No Acre, nós enfrentamos o crime organizado, mas não fui eu, não foi um juiz, não foi um delegado, não foi um promotor. Foram as instituições que enfrentaram. E exatamente por elas terem enfrentado é que nós tivemos sucesso. Ficou sem rosto, mas o resultado veio, foi definitivo, e o Acre não tem mais a ação do crime organizado. Eu acho que o nosso país precisa, mais do que nunca, de um diálogo. Mas de um diálogo que tenha, pelo menos, que ter dois compromissos. O primeiro é de aprofundar todas as investigações. Esse tem que ser o primeiro. Não podemos retroceder nisso. Mas cada vez mais isenta de qualquer vento de interesse partidário ou conjuntural. Esse é um ponto. E o segundo é como fazer com que o país siga em frente. Como fazer que o país siga em frente, que o sacrificado não seja o que está sendo desempregado, ou mesmo as empresas que são parte da vida econômica do nosso país. Como fazer isso? Para mim, com a ação de todos que ocupam funções públicas, com todos aqueles que têm compromisso com esse país. Acho que cabe à presidenta, na condição que ocupa, um diálogo com o chefe de poderes. Acho que cabe a quem ocupa a função da presidência da República procurar o diálogo. Seja com quem for, pensando o país, pensando o fortalecimento das apurações, dos malfeitos, mas pensando essencialmente como vamos superar essa fase e fazer com que o Brasil siga em frente num ambiente ainda melhor. Eu peço desculpa por ter estendido o tempo. Agora é o senador Assir que vai fazer uso da tribuna, mas eu vou voltar para a tribuna, vou organizar uma próxima fala e propondo um caminho, porque eu acho que nós temos que agora ver como devemos atuar quem ocupa a função pública para ajudar o Brasil a ter menos corrupção, a ter mais combate à corrupção, mas o Brasil a se reencontrar com crescimento econômico, com geração de emprego, com a confiança dos brasileiros e de quem não é brasileiro que vive mundo afora. Então, resgatar a confiança no nosso país, nas instituições públicas, é o desafio que nós temos. Para isso, temos que tomar atitudes. E as atitudes precisam vir através das instituições. Muito obrigado, senhora presidente.